Um dos eventos de maior proporção da música, a 17ª edição do Rock in Rio acontecerá entre os dias 15 e 24 de setembro. Na Cidade Maravilhosa, esta será a 7ª edição. Para comentar sobre esse assunto, converso agora com o professor Cláudio Tognoli, da Escola de Comunicações e Artes da USP. Professor, qual o significado de um festival deste tamanho?
Eu acho que o significado é muito grande face ao momento que a gente está vivendo. E eu queria remeter uma explicação que me foi dada pelo Timothy Leary, que é o pai da contracultura, para quem o John Lennon compôs a música Come Together. O Timothy Leary falava assim: em 1961, a gente teve a crise dos mísseis, quando os Estados Unidos colocaram mísseis na Turquia e na Itália. Aí o premier soviético Nikita Khrushchev mandou ogivas para Havana. Aí o Kennedy falou, isso em outubro de 61, se essas ogivas passarem por Key West, que é essa ilha mais ao sul da Flórida, nós vamos bombardear vocês. Então o mundo ficou 13 dias na iminência de se autodestruir. Naquela época, a capacidade nuclear, juntando as duas potências, explodiria o mundo 56 vezes. O livro interpretava que Woodstock ocorre logo depois, alguns anos depois, se deu pela seguinte característica: as pessoas deixaram de confiar na razão como a senhora suprema do ser humano. Ele falava assim, a contracultura só nasceu a partir da crise dos mísseis. E toda contracultura passa necessariamente pela música. Nós estamos vendo aqui um momento em que a gente está vivendo uma guerra fria. Segundo aquela frase do Raymond Aron, o filósofo francês, a guerra fria é um período em que a guerra é impossível e a paz é improvável. Nós estamos vivendo exatamente esse momento agora, aí na pendenga Trump com o ditador coreano. Então, eu acho importante um festival dessa grandeza, porque a música traz paz e traz votos de criação, etc., de celebração. Então, eu acho importante que isso esteja acontecendo nesse momento em que o país tem uma crise atrás da outra e o mundo está com uma crise muito semelhante à Guerra Fria dos anos 60.
Embora o nome do festival suponha algo relacionado ao rock, as atrações representam diversos estilos musicais. Qual a importância disso, professor?
A verdade é o seguinte, o Rock in Rio ele vira uma logomarca quando, nos anos 80, né, o primeiro Rock in Rio lá, 84, 85, o rock era o mainstream, o carro-chefe da música. De lá para cá, nós tivemos tantas inovações como o rap, o hip-hop, street dance, instalações. Então, o rock ele funciona apenas como um ícone de uma marca. Na verdade, o que você está ali é celebrando todas as formas culturais que passem de uma forma ou outra pela música. Então, ele deixa de ter o sentido de apenas rock para ser agregador de várias tendências.
E falando especificamente sobre o rock, os shows dessas bandas são um dos mais aguardados durante todo o festival, justamente por trazerem nomes icônicos da música. Como o senhor avalia as atrações que já passaram pelo palco do festival e qual a expectativa para os shows deste ano?
Eu acho que o balanço que a gente tem é os países latinos, em geral, sempre foram muito nacionalistas com relação à música. Haja vista aquela passeata organizada pelo Chico Buarque no final dos anos 60, que foi a passeata contra a guitarra elétrica. Eu acho que no Rock in Rio 1, quando, por exemplo, os Scorpions tocam com uma guitarra em formato do Brasil, ou quando no Rock in Rio subsequente o James Taylor compôs uma música para o Rio de Janeiro, eu acho que quebra as barreiras e acaba com esse nacionalismo, mostrando que o rock agrega tudo. Haja vista que nós vamos ter aí a Ivete Sangalo, não é? Vamos ter a Cláudia Leite, e ambas usam guitarra. Então eu acho que o Rock in Rio, nesses anos todos, ele foi nivelando a ideia de que, principal sobre a guitarra. A guitarra agrega todas as culturas. Não é uma cultura, é uma cultura romana, de você agregar a cultura. Os romanos, quando invadiam os lugares, agregavam na cultura deles a cultura do lugar invadido. Então eu acho que a guitarra tem esse poder. Quando ela chega num país, e o Rock in Rio mostrou tudo isso, ela influencia, ela pega influências, os artistas trazem influências para cá, nós deixamos influência nos artistas. Então o sinônimo do Rock in Rio, desde a sua primeira edição, é um caráter romano, de agregação cultural. A maior expectativa do show para esse ano é a banda The Who, a banda inglesa The Who. Se a gente lembrar, quem abriu o Woodstock foi o The Who. E o The Who tem toda uma conexão que passa pelo blues, pelo rock, pela música psicodélica. O guitarrista do Who, Pete Townshend, foi o primeiro a criar os sequencers nos teclados, que você toca uma nota só e ela faz uma sequência de sons. Então eu acho que é muito iconográfico que venha o The Who, porque representa, é a única banda que vai estar aqui que representa o Woodstock vivo. E eles nunca tocaram na América Latina. Vai ser o primeiro show, vai ser no Brasil. Então eu acho que eu particularmente vou lá ver o The Who.
Os 700 mil ingressos colocados à venda se esgotaram ainda em abril. A Cidade do Rock, montada no Parque Olímpico, localizado na Zona Oeste do Rio de Janeiro, terá 7 palcos lotados durante os 7 dias de um festival que movimenta cerca de 11 milhões de fãs online. Eu conversei com Cláudio Tognoli, professor da Escola de Comunicações e Artes da USP. Professor, muito obrigado pelas informações.
Eu é que agradeço, é um prazer falar com a Rádio USP.
André Siqueira, para a Rádio USP.